a documentação técnica da plataforma pública do Split Payment, um dos mecanismos mais inovadores e também mais debatidos da reforma tributária. Na prática, o sistema permitirá que, no momento do pagamento de uma venda, bancos e instituições financeiras façam automaticamente a separação dos tributos IBS e CBS, repassando-os diretamente ao governo. O vendedor, então, receberá apenas o valor líquido da operação e essa medida busca reduzir a sonegação, simplificar a arrecadação e garantir maior segurança ao sistema tributário. E agora eu converso nesse momento sobre esse assunto com o Dr. Guilherme Gabriel Sesco, advogado tributarista, gentilmente aceitou aqui o nosso convite e vai tirar nossas dúvidas em relação a isso. Dr. Guilherme, bem-vindo à CBN, bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom, para quem nunca ouviu falar sobre o split payment, como explicar de forma simples o que vai mudar então na rotina das empresas?
Bom, o split payment ele é uma nova técnica de arrecadação tributária. Então ele não necessariamente impacta no peso da carga tributária, mas ele vai simplificar o meio pelo qual esses valores vão chegar até o fisco. Hoje as empresas recebem o valor bruto pelas suas vendas de produtos ou serviços, elas fazem a apuração do tributo incidente, numa apuração mensal, e então somente após é repassado isso ao fisco mediante o pagamento de uma guia DARF, por exemplo, no caso dos tributos federais. Agora, com o split payment, a ideia é que esse valor nem passe pelo caixa das empresas que estão vendendo seus produtos e serviços na própria operação de transação bancária ou meios de pagamento, esse valor já será separado, segregado e imediatamente direcionado ao fisco. Após, poderá haver uma conferência, algum tipo de restituição de créditos e tudo mais, numa apuração mensal, mas o processo se inverte um pouco.
E por que que o governo decidiu, então, inverter essa lógica? Porque o empresário hoje recebe o valor integral da venda e depois recolhe os impostos. Agora, com essa nova estrutura, houve, então, essa inversão. Por que que o governo adotou essa medida?
Bom, essa ideia se baseia numa realidade que já existe hoje na Europa, né? O split payment já é aplicado em alguns países, como na Itália. Já foi testado em alguns países do leste europeu também, sem tanto sucesso, por diversas razões, mas a grande maior preocupação é a redução da sonegação e a redução de fraudes fiscais envolvendo créditos fictícios. Uma grande novidade com a reforma tributária é que o direito ao crédito, né, o adquirente que compra uma mercadoria pode se creditar dos tributos incidentes sobre ela, na sistemática do imposto sobre o valor agregado, mas para que esse crédito seja efetivado, é obrigatório que o fornecedor tenha recolhido efetivamente o tributo na etapa anterior. Hoje não é assim. Hoje no ICMS nós temos aí problemas, por exemplo, com empresas fantasma que emitem notas fiscais, sem lastro financeiro adequado, sem que efetivamente tenha ocorrido alguma operação ou qualquer recolhimento de tributo, e outras empresas que adquirem essas notas podem estar apropriando créditos que não existem. Então, a ideia da reforma tributária é encerrar esse tipo de fraude fiscal e também, consequentemente, convenientemente, isso melhora o fluxo de caixa do governo e acaba piorando um pouquinho para as empresas.
Doutor, o consumidor vai perceber alguma mudança na hora de fazer o pagamento de alguma compra ou essa alteração ficará muito, muito mais restrita ali aos bastidores mesmo do sistema tributário? Quem vai lidar mais com isso é o empresário e o consumidor não vai perceber diferença nenhuma?
O consumidor, pessoa física, tende a não perceber qualquer impacto em relação a isso. Até estima-se que, se o split payment funcionar adequadamente, a alíquota tributária possa ser reduzida um pouquinho devido ao aumento da arrecadação e diminuição da sonegação. Mas, na prática, é como é hoje. O consumidor irá realizar o PIX, até de passar o cartão de crédito, e tudo vai ser processado nos bastidores sem que ele tenha conhecimento do que está havendo ali por consequência. De outro lado, os empresários, esses sim, né, nas relações B2B, de relações comerciais entre empresas, esses vão ter que ter atenção ao fluxo de caixa, o direito do creditamento, para eles impacta um pouco mais.
Uma vez que o comerciante, as empresas, elas deixam de receber o valor bruto da operação, isso poderá ter alguma alteração no fluxo de caixa dessas empresas?
Perfeitamente. O fluxo de caixa vai ser impactado. Empresas que hoje dependem de uma alavancagem tributária ou de um parcelamento tributário, talvez não tenham essa alternativa a partir de 2027, pelo menos no que se refere ao PIS e ao COFINS, que serão extintos já imediatamente. Então, estamos vendo aí que as empresas devem se preparar com capital de giro suficiente para poder girar seu próprio negócio, sem contar com esse ingresso de receita tributária, que será imediatamente direcionada ao fisco. Então, até discute-se agora se existe o direito ao não pagamento do tributo para depois poder parcelar. Mas não existe isso escrito expressamente em nenhum lugar da nossa legislação. Apesar de existirem legislações sobre parcelamentos, não existe nada que diga que você tem o direito de não pagar. Então, isso vai ser uma preocupação sim para as empresas que têm comprometimento de fluxo de caixa atualmente.
Essa questão do capital de giro foi justamente por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitos negócios utilizam esse intervalo entre o recebimento da venda e o pagamento dos tributos como capital de giro. E agora, então, com essa mudança, certamente essas empresas terão que buscar outras alternativas, enfim, a mudar ali a sua estratégia de fluxo de caixa para conseguir honrar compromissos, enfim, manter ali o caixa funcionando mesmo com essas alterações. Ou seja, na verdade, vai ter que, inevitavelmente, ter uma mudança de prática, certamente.
Certamente. Inclusive, nós falamos aqui entre os tributaristas que essa não é apenas uma reforma tributária, mas uma reforma de negócios. É algo que impacta o negócio como um todo.
Pequenas e médias empresas vão sentir os mesmos efeitos como se fossem grandes corporações, por exemplo, porque a gente sempre tem uma tendência a imaginar que determinadas mudanças, muito embora afetem a todos daquela categoria, alguns vão sentir mais, outros podem ser que os impactos sejam sentidos em menor escala. Mas nesse caso, como é uma mudança que vai acontecer e vai afetar certamente todos os tipos de relação de consumo a partir de que uma compra é realizada. Independente do porte da empresa, isso será sentido por todos, certo?
Será sentido por todos e justamente as pequenas e médias poderão ter as maiores dificuldades por motivos econômicos daí e não tributários, porque geralmente são elas que têm o menor fluxo de caixa ou o menor capital de giro disponível para absorver essa situação. Possivelmente são elas que também dependem mais dos parcelamentos tributários aí e também possivelmente é um setor que também tem um índice um pouquinho maior de sonegação. Então, com certeza é um setor que vai ser mais impactado, mas no todo estimamos que o ganho seja positivo, em relação à segurança jurídica do creditamento, né? E também cabe às empresas pequenas do Simples Nacional avaliarem a questão do Simples, tradicional ou do regime especial do Simples Híbrido, que aí vai permitir também a inclusão do IBS-CBS em separado.
Bom, esse período de adaptação, ele não é exclusivo apenas das empresas. Afinal de contas, a Receita acabou de publicar o manual técnico e é o momento também em que bancos, fintechs, adquirentes de cartão, desenvolvedores de sistema também vão precisar passar por atualizações, não é?
Perfeito. Esse manual que foi divulgado, fazendo um paralelo aqui para os leigos, é como se fosse um projeto para a construção de uma ponte. Essa ponte que vai ligar os sistemas bancários e de meios de pagamento ao sistema do IBS e da CBS que está sendo desenvolvido pela Receita Federal. Estão chamando isso de hub do Split Payment, e ele é quando ele for efetivamente implementado, essa ponte estará construída. Mas depende ainda da infraestrutura nas duas pontas, nas duas cabeceiras, digamos assim. Então, tanto a Receita Federal continua desenvolvendo lá o ROC e o IPA, que são dois sistemas para lidar com IBS e CBS, mas os bancos e instituições de pagamento também vão ter que desenvolver as suas interfaces, que serão acopladas no hub do Split Payment. E esse manual traz não informações jurídicas ou econômicas, mas informações técnicas de como se dá a comunicação entre ambos os lados da ponte.
Uma vez que esse projeto for consolidado, as empresas vão precisar investir em novos sistemas ou até mesmo atualizar softwares de gestão e emissão de notas fiscais, ou tudo isso vai ser, automático?
Atualmente já está ocorrendo uma necessidade de atualização de softwares, de ERP e de sistemas de gestão financeira, em decorrência do novo layout das notas fiscais para a inclusão dos campos do IBS e da CBS. Com o Split Payment, é possível que sim, também tenhamos que adaptar alguma coisa, principalmente na parte de relatórios financeiros e também do acompanhamento do crédito disponível para apropriação. Saber se o Split Payment foi efetivado ou não. É uma garantia para que você tome o crédito de uma maneira mais segura. Se o split payment não entrar em vigor, Por exemplo, as empresas vão ter que lidar contratualmente com os seus fornecedores para tentar aplicar uma retenção tributária. Então, eu pago só o valor líquido para o fornecedor e recolho, né, já em separado, o valor bruto, recolho manualmente ele, né, o valor dos tributos, para a Receita Federal. Então, sim, podem haver alterações sistêmicas, mas ainda não conseguimos prever quais serão elas.
Doutor, como funcionará o processo quando houver algum tipo de cancelamento de venda, devolução de mercadoria, estorno de pagamento? Qual é a orientação?
Caso o sistema do Split Payment esteja funcionando e já tenha ocorrido a tributação, vai continuar havendo a apuração mensal. Inclusive, estão falando de uma apuração assistida. Hoje, como é? As empresas fazem a obrigação acessória, declarando quais são os seus tributos, as suas operações, e o fisco tem 5 anos para revisá-las. Após a reforma tributária, aqui no âmbito do IBS-CBS, o fisco vai fornecer uma declaração pré-preenchida, uma declaração assistida, uma apuração assistida, e as empresas que vão revisar. Então, é neste momento que elas vão poder checar se os cancelamentos, as devoluções foram efetivamente considerados e se os créditos irão retornar daquilo que foi tributado indevidamente.
Acho interessante, doutor, falarmos um pouco mais sobre esse objetivo do split payment como ferramenta contra a sonegação. Esse potencial que a ferramenta vai ter nessa redução da inadimplência tributária no Brasil.
É um potencial muito grande, é o que a Europa já está tentando implementar há muitos anos. Infelizmente, lá em 2016, eles fizeram um estudo alegando que os custos administrativos de implementação do sistema do Split Payment estavam tão exorbitantes que estavam até superando as estimativas de fraudes e de sonegação, mas nós não conseguimos comparar qual é o volume de sonegação na Europa com o volume que é no Brasil. Então, aqui eu creio que tem de ser ainda mais efetivo. É justamente pelo fato de as empresas só poderem tomar créditos sobre aquilo que foi efetivamente recolhido na etapa anterior, elas vão ter que se precaver em relação a isso, elas vão ter que, né, para reduzir efetivamente a sonegação, elas também vão agir em prol do fisco, fazendo a retenção tributária, né, e repassando diretamente para o fisco, não permitindo que esses tributos caiam em mãos erradas antes de chegarem lá ao destino final. Então, isso tende a aumentar a arrecadação, e uma das promessas do governo é que esse pilar do split payment seria necessário para poder manter a alíquota o mais baixa possível. Nós sabemos que estamos estimando aí entre 28% a 30% da alíquota no total após 2033. Então, ainda assim, né, se o split funcionar, ainda vai ficar alto, mas se não tiver ele, como que vai ficar? Então, essa é uma das grandes incógnitas.
O que acontece entre agora e 2027? Quais são as próximas etapas da implantação?
A prioridade total para 2026 é que as empresas concluam a parametrização da emissão de notas fiscais com os campos do IBS e CBS e também concluam seus estudos em relação aos seus cadastros de fornecedores e clientes e façam renegociações necessárias dos contratos a longo prazo para refletirem essa nova incidência tributária e que vai vigorar a partir do ano que vem será o preço líquido. Tal como é hoje no Paraguai, na Argentina, no Chile, em toda a Europa, quando você vai na gôndola do supermercado, por exemplo, e consta um produto a 10 euros, no caixa você vai pagar 12 ou 13, porque existe uma alíquota ali do imposto sobre o valor agregado. Então, nós vamos passar a ver essa realidade de trabalhar com o valor líquido mais do que é hoje com o valor bruto. Claro que os dois sistemas irão coexistir simultaneamente, então é um grande desafio. Mas para 2027 e 2028, a grande novidade é a extinção do PIS e da COFINS e o início do CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. A partir de 2029, também começa a reduzir o ICMS e o ISS, e aí passa a aumentar o IBS. Vai ocorrer uma transição gradual até 2033, quando ICMS e ISS devem ser extintos e a transição deve estar completa. Então, para 2026, a grande prioridade é a sistema e fornecedores.
Então, para confirmar aqui a informação, o início previsto para 2027, então, ele não é ainda o obrigatório, haverá uma implementação gradual, seria isso?
Sim, O que nós estamos tendo de notícias é que possivelmente o sistema não estará pronto, apto a atender todas as operações, inclusive, por exemplo, pagamentos via cartão de crédito não estão sendo contemplados por enquanto. O pessoal está falando, isso inclusive consta só no manual, que é para Pix, TED, né, e outras transações mais clássicas, boleto, por exemplo. Então, essa implementação do split payment vai ser gradual e talvez não seja nem no, no, em janeiro de 2027. Talvez fique um pouco mais para o segundo semestre ou 2028. Por isso, a preocupação das empresas também entenderem o compliance dos seus fornecedores e aplicarem a retenção manual dos tributos caso o split payment ainda não esteja efetivamente implementado para o seu setor, ou para o seu ramo de atividade.
Bom, e qual é então, já que estamos nessa fase ainda de adaptação, alterações, esse processo de implementação, qual é a principal recomendação, doutor Guilherme, para empresários, contadores, gestores financeiros começarem a se preparar desde já?
A principal recomendação é que busquem especialistas no assunto, contadores ou advogados de confiança, para que possa ocorrer um mapeamento, um diagnóstico dos impactos específicos por empresa e ramo de atividade. Porque são muitas diferenças, são muitas peculiaridades que foram inseridas na legislação para determinados ramos de atividade. Então, é um estudo caso a caso. Não dá para ter a intenção de esperar a contabilidade, ou o fisco, ou o sistema resolver sozinho. É um projeto da empresa, inclusive da diretoria, para que isso seja estudado e as ações necessárias sejam implementadas com efetividade. Então, essa é a maior recomendação: realizar um projeto, um estudo de implementação de reforma tributária.
Doutor Guilherme, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
Eu acredito que essas são as informações essenciais para um começo, e aí o aprofundamento vem na sequência. Vamos todos aprender a partir de janeiro como que isso vai ficar na prática e vamos nos adaptando.
Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço. Bom dia.